Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes. Agora a gente vai conversar com ela, que é escritora lagoense, já atravessou o oceano e conquistou até a Europa, viu, Ademar? Eu tô falando de Juscelia Ferreira. Seja bem-vinda. Bom dia, Juscelia, tudo bem?
Bom dia.
Juscelia, conta pra gente quando você começou a escrever, a ter o gosto pela leitura e pela escrita.
Comecei na faculdade, né? Quando eu já escolhi letras, eu já sabia que eu gostava de leituras, de palavras escritas de maneiras diferentes, uhum. né? De palavras não usuais, que no fim formam sentido ou significado diferente, né? Uhum.
E o que, que você mais gosta de escrever? Qual é o estilo ou qual o tema? Tem o preferido?
Comecei escrevendo crônicas. Quando eu estudava na Espanha, que eu fiz mestrado na Espanha, eu participei de duas antologias com poesia. Mas eu sempre achava que minha poesia não era assim muito boa, sempre tinha muitas críticas. Depois eu comecei a escrever crônicas, eu fui cronista do jornal aqui em Lagoa Vermelha, ainda sou cronista do jornal Gazeta Regional, junto com cinco outros colegas, né, na coluna Nós. Publiquei o ano passado também um livro com Mães e Pais pela Democracia, de crônicas. Então eu achava que era o caminho ali era escrever crônicas, né? E então, ano passado, participei de um grupo de mulheres com a atriz e psicóloga Gisele Sparrenberg. E aí lançamos um livro entre 10 mulheres, o ano passado, um livro de poesias. Se chama Nosso Livro.
Nosso literalmente.
Livro, literalmente, né? E da criação desse grupo de mulheres com oficinas literárias, dessa criação literária que saiu, que eu comecei a produzir mais poesia.
Que era algo que inicialmente você já tinha... Já tinha feito, né?
Meu amor é pela poesia, mas achava que eu não era boa, né? O suficiente para lançar um livro. E aí, o ano passado, incentivada pela Gisele, que é o mesmo nome da minha irmã, que eu acabei mandando para algumas amigas umas poesias que eu tinha escrito, e elas, começaram a incentivar bastante. E a Gisele disse, olha, para mim,
está perfeito.
Tem que publicar. Aí falamos com o editor, que já era o meu editor do outro livro anterior. É o presidente da Feira do Livro de Porto Alegre, da editora GE, da família Ledur. E o Maximiliano disse, publicamos, vamos publicar um livro solo. E aí eu, como eu sou professora de espanhol, decidi fazer bilíngue. E aí convidei uma colega minha, argentina, para traduzir comigo o livro, porque o trabalho de tradução é muito difícil, é muito árduo. Né?
Porque não pode ser ao pé da letra, tem
Exato.
Toda uma interpretação, né,
tem.
Ju?
Eu queria que outra pessoa lesse e traduzisse em espanhol junto comigo, porque, claro, como eu não queria fazer essa outra leitura, né? E aí ela fez brilhantemente, a minha colega. Eu lancei no início desse ano o meu livro solo, que foi muito difícil encontrar um título, porque eu queria que ele dissesse muitas coisas... que ele tivesse sentimento, que ele tivesse duplo sentido. E fiz meditação e caminhei na praia e...
Pra essa inspiração
pra
vir.
Pra essa inspiração vir.
E deu certo?
E deu certo, olha, porque aí. O nome do meu livro, Minhas Palavras na Tua Boca.
Ui, me arrepiei, lindíssimo. Minhas Palavras na Tua Boca. E com poesias ainda deve ser um espetáculo.
Sim.
E Lagoa Vermelha vai poder ter a chance de conferir de pertinho o teu livro, né?
Sim, vai sim, juntamente com a professora Lupe Monteiro. Ela está organizando, ela e mais uma equipe de pessoas maravilhosas, assim, estão organizando, então, o lançamento do meu livro na Casa de Cultura, o dia 13 de julho, às 18h30. Mas eu fico muito emocionada, porque eu sou de Lagoa Vermelha, né?
Sim.
Eu estudei em Passo Fundo, eu sou daqui. Então, embora já teve mais lançamentos, já tiveram mais lançamentos, mas esse, para mim, é muito especial.
Você poder voltar para sua terra e mostrar, poxa, deu certo.
Deu certo.
Deu certo, né? Até porque você esteve há poucos dias na Europa, inclusive tem uma irmã também que está lá, né?
Sim, meu livro, em primeiro lugar, foi lançado em Porto Alegre, num evento particular. Depois foi lançado na livraria do Shopping Pontal, Livraria Santos, que está lá com o livro. Ficou nos destaques do mês, inclusive.
Ai, que tudo! Merecido, né?
Sim. E com essa repercussão, eu conheci um grupo de literatura e arte que me convidou para uma viagem literária para Portugal. Então, submeti meu livro para o Núcleo de Belas Artes de Évora. E o núcleo me concedeu um destaque, um certificado, um prêmio. As pessoas perguntam, é prêmio em dinheiro? Não é prêmio em dinheiro, é um certificado, mas...
Que vale muito.
Para mim, vale...
Não em dinheiro, né? Não em preço, mas em consideração pelo teu trabalho.
Em consideração.
Né?
Os portugueses são muito formais, são extremamente formais. Então, eu usei até uma faixa, uma coisa, um símbolo, né? E recebi uma honraria, digamos assim, em Évora, na biblioteca mais antiga de Portugal. Foi lindo. No meu livro tem um poema para Flor Bela Espanca, que é a poetisa portuguesa. Acho que isso emocionou um pouco eles também.
Pode ser.
Né?
mexeu com o ego deles, né?
E essa valorização também que o povo português está oferecendo. Eu tinha vários escritores de outras colônias portuguesas, né? Foi um espetáculo que teve fado, por exemplo, né? Então, foi um contexto muito cultural, muito histórico. E eu fiz, assim, muito honrada de ter participado, né? Depois eu fiz um lançamento em Madrid, numa escola de idiomas internacional, né? E aí, assim, tinha pessoas de diferentes países, né? Tinha um jornalista holandês, tinha um médico árabe da Arábia Saudita. Então, eu... Fiquei muito emocionada também de poder estar lá falando, né, com as pessoas de diferentes lugares. E as pessoas não tinham noção em português, mas liam a parte em espanhol, porque o meu livro tem esse diferencial, né, do bilíngue. E pediram, ai, lê um em português, mesmo que a gente não entenda, lê um em português. Quando a gente decide escrever, é levar alguma coisa de si para fora. E precisa ter muita coragem. Precisa ter muita coragem, porque a poesia é uma coisa muito íntima.
Exato.
E essa poesia que eu escrevo é minha e é de todas as mulheres, porque é uma observação sobre sentimento feminino, né?
Então as mulheres vão se identificar muito e os homens podem aprender bastante com o teu livro.
Exato. E podem, eu acho que é super interessante o olhar, né, do diferente, assim. E as coisas que diz ali, eu tenho certeza que alguma coisa você vai dizer que são as minhas palavras na tua boca.
Ah, me identifiquei, tal né? parte, já passei por isso. Nossa, é assim mesmo.
E tinha umas poesias que eu falei pro meu editor, não, essa aqui não tá boa, não vamos colocar. Ele falou, vamos colocar sim, porque cada mulher é uma, perfeito, cada mulher é especial, e essa que tu não gostou, vai ter outra que vai gostar.
Exato.
Né? E aí, às vezes, aquela que eu mais gostei tá lá, elas compartilham no Instagram, e falam, essa não.
Mas foi importante pra ela,
e eu já entendi que agora o livro é de cada um, né?
Exato, não é mais seu,
não é
publicou,
mais meu, né?
Essa
poesia vai ter escondidinha
ali,
ninguém vai ver. Não, ela tá pelo mundo, né?
Que maravilha, e como é importante também incentivar outras pessoas.
No meu caso, foi tudo assim...
Você que teve que correr atrás.
Eu tive que fazer com recursos, né, familiares, assim. E não é muito fácil, né, a questão dos recursos. E quando o mercado de livros, quando ele vai para a editora e para a venda, volta muito pouco para o autor em retorno financeiro, né? Volta muito pouco. Mas é como eu digo, a gente... tem um ganho intelectual e um ganho e um retorno cultural. Por exemplo, agora, hoje eu recebi um convite para ir numa escola em Porto Alegre que a professora já está trabalhando o livro.
Com os alunos.
Com os alunos, né? E ele tem uns poemas assim que são um pouco mais sensuais, da questão do olhar feminino, mas é sobre assuntos variados, sobre viagem. Tem um poema sobre a minha irmã, sobre...
Tua irmã também sempre te acompanha em tudo, né? Isso
sim.
É importante, esse apoio familiar.
Sim, sim. Agora ela tá morando na Itália, né? Eu vim de lá essa semana. Eu cheguei ontem em Passo Fundo. Ontem eu cheguei no aeroporto de Passo Fundo. E mais o meu livro vai continuar andando. Porque já tem vários convites aí durante o resto do ano que vou estar voando com o meu livro, né? As pessoas falam assim, ah, mas eu não gosto de poesia, eu não entendo. Mas ele não é uma poesia erudita, uma poesia sublime que ficou num patamar elevado. Ele é sobre a gente, sobre o sentimento
da gente.
Que
todas as pessoas vão poder ler e compreender.
Que todas as pessoas vão ler e compreender. E no Brasil está um pouco, né, uma onda assim de que a arte, a literatura, ela fica um pouco mais, até levado no, na questão política, né? Que a arte e a literatura, ela fica mais para umas pessoas que estão da esquerda, às vezes da direita. Não, mas a gente quer trabalhar, não quer essas coisas, que não tem nada para fazer. E, na verdade, a arte é o que nos torna humanos, né? A arte nos torna diferente dos irracionais. Então, no momento que eu não faço só meu trabalho, eu não sou só mecânica, eu sou humana, né? E é essa que é toda a nossa busca, né? De
trazer essa
humanidade. O teu olhar tá me emocionando.
Eu me emocionei porque realmente é lindo. E a gente pôde perceber muito isso na pandemia,
Ju.
Quantas pessoas foram salvas com alguém fazendo uma live de poesia,
sim, música,
lendo um livro,
né?
Com música. Porque muitas pessoas passaram por ansiedade, depressão. E ter a arte para poder... muitas vezes nos salvar é algo maravilhoso, né?
É, inclusive esse grupo de mulheres que eu participei, a proposta é a arte, a poesia como terapia, né? E é muito interessante quando a pessoa lê aquele texto, ela diz, ah, eu me reconheci aqui. Então é isso, essa conversa, a poesia, ela conversa com o teu sentimento. Ah, mas eu não entendi tudo, porque às vezes tem umas referências, eu faço às vezes umas referências aqui. Tem uma poesia que fala das orações de Santa Bárbara para as tempestades, que aí pessoas lá, uma moça lá de Recife me falou assim, não sei, não tem essa referência. Ela não tem a referência de Santa Bárbara, mas ela entendeu o sentimento, né, de parar a tempestade, né? Então ela não precisa saber tudo. Eu tenho referências literárias de escritores em espanhol, eu tenho referências literárias de mitologia grega.
E é interessante até que as pessoas não compreendam tudo, porque aí dessa leitura já vai abrir uma curiosidade. Já vai buscar pesquisar. Quando vê, você começou lendo uma coisa e já encontra tantas outras que você também acaba tendo outras vertentes. Outras leituras e o conhecimento aumenta, né?
Sim, principalmente em sala de aula que pode buscar as referências, né, das minhas leituras. Porque a minha poesia foi isso, assim, esse encontro de leituras que eu fiz, que eu me formei há muitos anos, né? E depois continuei a fazer congressos, concursos, enfim. É um resultado de vivências com leituras. Né? Não é assim uma coisa, não é inspiração somente, né? A inspiração não...
Há um estudo também,
ela
não, né?
Ela funciona, mas ela precisa de uma base, né?
Sim.
Ela precisa de uma base. A poesia, ela é livre, ela é o texto mais livre que existe. Então ela te dá essa possibilidade de jogar com palavras, de jogar com formas, né? Ela não prende, é isso que eu busco, assim, uma liberdade, assim, que a gente possa voar no entender.
E é o que as pessoas vão fazer com o teu livro, então, né? Voar, que a poesia, ir para novos lugares.
Exato. Que a poesia consegue, ela, às vezes, assim, lendo duas frases, não tô falando de ler o livro inteiro, né? É assim, tu olha e tu pensa algo assim como, eu encontrei algo que eu não estava procurando, mas eu encontrei. E aí tu lê, e às vezes, tem livros que eu gosto tanto.
É o famoso ditado, até eu não ver, até eu não ler, até eu não saborear, eu não sabia que eu precisava.
E aí tem gente dizendo assim, não, eu leio uma poesia, deixo, guardo o livro, porque amanhã eu quero ler outra para eu sentir de novo
aquela emoção
que eu senti hoje, talvez com outra, talvez com a outra não vai sentir tanto, talvez. Então ele está sendo uma delícia, entende? Esse retorno, esse encontro com o sentimento das pessoas, né?
E o interessante também, Ju, é que nem você falou, às vezes alguém vai ler hoje alguma poesia, algo que você escreveu, e não vai ser compreendido, mas quem sabe se ela ler... ali em alguns anos, ou em outro momento da vida dela, ela já vai compreender de outra forma ou entender, né? Tem isso também,
a leitura tem disso. A leitura muitas vezes é atemporal, né? Isso que tu tá dizendo. E muitas vezes é isso, e tem uma leitura, tem uma poesia que fala de como... quanto rápido eu completei 50 anos, né? Então, uma menina lá, estudante, que vai ler hoje, ela até vai compreender, mas não vai ter um significado. Ela não tem esse sentimento para aquela poesia conversar com o sentimento dela. mas daqui a pouco ela vai ter, né?
E que chega. Passa rápido, né, Ju?
E chega rápido,
passa,
né?
Passa rápido.
Então é exatamente isso, para exemplificar essa tua fala.
E Ju, tu continua ainda dando aula?
Sim, continuo trabalhando. Depois da pandemia, só trabalho online e com conteúdos específicos para mulheres e trabalhando o feminino. E o feminismo, um pouco, né? Entendendo o feminismo como igualdade, como luta, como busca, né? Não como...
Não como divisão,
não,
né?
Não como divisão, não como embate, né? O feminismo como igualdade mesmo. E é uma luta de todas nós. E quando uma mulher luta, ela luta por todas. Quando uma mulher se liberta, ela liberta todas. E essas coisas que a gente traz sempre nas aulas, né?
E não são só brasileiras que fazem parte dessa turma, e não, né?
Sim. Eu dou aula também de português de acolhimento para alguns venezuelanos, né? Essas mulheres, na verdade, são brasileiras, mas moram em outros países, né? Então, tem uma aluna da Bélgica, tem um grupinho na Austrália. Na Austrália é engraçado, porque é 8 horas da manhã para mim e para elas é 21. E, claro, tem mulheres incríveis que vêm através dessa busca. Às vezes elas querem mais do que o espanhol. Elas querem conversar sobre esses assuntos, né?
E não vão falar apenas o idioma, mas também vão conhecer a cultura desse,
sim,
idioma.
E de vários países, porque a minha formação é na Espanha. Eu sou formada e eu falo o espanhol da Península Ibérica, mas eu valorizo muito, muito a América Latina, né? Então eu trago bastante exemplos da América Latina, dos nossos irmãos argentinos, uruguaios, né? Então esse curso de espanhol, ele vem nessa maneira diferenciada, né, de aprender o idioma, de tentar se comunicar nesse idioma através desses valores. E eu sou muito apaixonada, né, pelo que eu faço.
A gente percebe que a gente vê o brilho no olhar aqui, hein, Ademar?
E eu sou muito apaixonada, então, pelo que eu faço. E acho que isso também comunica, né? Isso também, verdade, se transmite, né?
Mas que bom ter você aqui, Ju.
Ai, obrigada
por atender o nosso pedido.
Obrigada, eu que agradeço.
E as pessoas vão poder adquirir o teu livro aqui em Lagoa Vermelha, então. Uhum. E te conhecer pessoalmente,
sim,
que
sim,
todo mundo vai amar, dia 13 de julho, né?
13 de julho. Meu livro tá em venda na Amazon também, né? No link que eu posso deixar no meu Instagram.
Que é o?
Instagram é Ju Loebens, Ju Ferreira Loebens. E aí tá o link lá do livro, mas eu vou trazer também aqui em Lagoa Vermelha para as pessoas, assim, a gente vai fazer um valor bem promocional, assim, né, para que as pessoas possam ter acesso, vou sortear vários livros, né.
E vai ter também um bate-papo, uma roda de conversa, nesse dia 13 de julho, na,
sim,
Casa da Cultura,
na Casa,
né,
da Cultura.
E aberto a todas as pessoas e gratuito, claro.
Aberto a todas as pessoas, gratuito, nós vamos oferecer também coquetelzinho.
Adoro.
A gente tá pensando lá, umas coisinhas
boas lá, para molhar o bico,
lá,
né,
pra molhar,
Ju,
o bico, porque senão a pessoa nem consegue. A partir das 18h30,
ótimo,
né? Todos convidados e vamos esperar, vamos ver se a gente consegue dar esse valor, assim, para a literatura, né, para a arte, que é só o lado bonito da vida, né?
Verdade. E lembrando, né, valorizar também ela, que é lagoense, linda,
obrigada,
maravilhosa, e está conquistando esse mundão, e vamos prestigiá-la, com certeza, dia 13 de julho, então, na Casa da Cultura.
Sim.
Eu conversei com Juscelia Ferreira, escritora lagoense, que está fazendo aí um belíssimo trabalho, elevando os sentimentos das mulheres, fazendo com que elas possam se identificar, se reconhecer nos seus livros, para vivenciar esses momentos especiais também com venda de livro. É com você, Ademar.